Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 23 de agosto. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com calor, 32 graus centígrados. Na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Talibãs avisam que haverá reação se Estados Unidos continuarem na zona do aeroporto de Cabul após o próximo dia 31. Ruanda deportou o advogado belga do oposicionista Paul Rusesabagina. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 dedicados à Angola. Controvérsia em redor da nomeação da nova juiz-presidenta do Tribunal Constitucional. Temos várias reações. Esse tribunal vai analisar pedido de impugnação do presidente da UNITA. Falamos com quem pediu isso e falamos também com representantes do Galo Negro. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os Estados Unidos aceleraram a evacuação de americanos e afegãos de Cabul, enquanto o movimento Talibã avisou que as forças americanas não devem permanecer no local para além do próximo dia 31 de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse no domingo que poderá ser preciso mais tempo para além do próximo dia 31 para evacuar aqueles que querem deixar o Afeganistão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deveria hoje pedir aos países do chamado G7 para prolongarem a presença no aeroporto para além do próximo dia 31, como tinha sido anteriormente previsto. Mas um porta-voz dos Talibã disse a uma cadeia de televisão britânica que isso irá, citamos, provocar uma reação. O Pentágono disse, entretanto, que foram evacuadas 10.400 pessoas no período de 24 horas que terminou esta manhã, o maior número desde o início da ponte aérea, mas milhares de pessoas permanecem em redor do aeroporto à espera de voos. A Casa Branca disse que cerca de 47 mil pessoas já foram evacuadas. Ontem, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, ordenou a 6 companhias aéreas para fornecerem aviões para transportar refugiados que foram levados para locais temporários para países de acolhimento. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que os países do G7 precisam de coordenar a evacuação dos refugiados e que isso irá provavelmente implicar a prorrogação da presença de forças militares na zona do aeroporto para além de 31 de agosto. Entretanto, os talibãs estão a enviar centenas de combatentes para o vale de Panjshir, a cerca de 150 km ao norte da capital, para tentar esmagar um movimento de resistência formado por antigos membros do exército governamental, forças especiais e milícias tribais locais. Têm-se registado confrontos, principalmente na região de Andarab, onde forças de talibã capturaram 3 distritos. Os talibã disseram hoje ter recuperado esses distritos. O advogado belga de Paul Rusesabagina, o herói do filme Hotel Ruanda, que se tornou crítico do governo do Ruanda, foi deportado do país pelo que as autoridades disseram ser uma violação da lei de imigração, ao ter apenas um visto de turismo e se apresentar em tribunal para representar Rusesabagina. A deportação, que ocorreu no sábado, teve lugar um dia depois de ter sido adiado o veredito no julgamento de Rusesabagina, que o governo acusa de apoiar o terrorismo. O advogado de Rusesabagina tem representado este na Bélgica e não o tinha defendido durante o julgamento que ocorreu em Kigali. Os procuradores pediram a prisão perpétua de Rusesabagina, creditado com a salvação de centenas de vidas durante o genocídio de 1994 e cuja bravura inspirou o filme de Hollywood Hotel Ruanda. O governo do presidente Paul Kagame acusa-o de apoiar a Frente de Libertação Nacional, um grupo rebelde acusado de ataques no Ruanda, que matou 9 pessoas. Rusesabagina, de 67 anos de idade, negou qualquer envolvimento nos ataques, mas foi um dos fundadores do Movimento Ruandês para a Mudança Democrática, um grupo da oposição, do qual a Frente de Libertação Nacional é vista como uma ala armada. Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções contra o chefe das Forças de Defesa da Eritreia, que acusaram de abusos de direitos humanos na região de Tigré. O Departamento do Tesouro anunciou sanções contra Filipe Oswaldi Ioannes, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Eritreias, a quem acusou de responsabilidade em massacres, violações sexuais e assassinato propositado de civis nas ruas de cidades, entre outros crimes. A Eritreia enviou tropas para Tigré para apoiar as forças governamentais da Etiópia no conflito nessa região. O Chad anunciou a retirada de 600 soldados, metade do seu contingente, da força multinacional G5 Sahel na região conturbada das três fronteiras do Mali, Nigéria e Burkina Faso, onde o recrudescimento da violência jihadista custou milhares de vidas. Porta-voz Abderraham Koulamallah disse à Voz da América que se trata de uma redistribuição estratégica para melhor se adaptar à organização dos terroristas, acrescentando que o Chad continua empenhado no combate aos jihadistas. O contingente de 1.200 homens do Chad foi destacado para combater os jihadistas, parte de uma força para a qual os cinco países da região do Sahel, que também inclui a Mauritânia, têm contribuído desde 2017. A região das três fronteiras, juntamente com o Mali Central, são as áreas mais duramente atingidas pelos jihadistas, que já mataram milhares de pessoas, soldados e civis. A França, também fortemente envolvida no Sahel, anunciou recentemente que estava a reduzir a sua presença militar na região de cerca de 5 mil para entre 2.500 e 3.000 soldados. O Ministério da Defesa francês confirmou que a decisão foi tomada em plena consulta, tanto com o G5 como com a coligação do Sahel, que inclui a França.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A decisão do presidente João Lourenço nomear um membro do Bureau Político do MPLA para presidente do Tribunal Constitucional está a causar, como se previa, grande debate, se não mesmo celeuma. A nomeação de Laurinda Cardoso foi feita depois do anterior juiz-presidente se ter demitido, alertando para o que disse ser o suicídio da democracia em Angola. Surge também quando o tribunal terá que decidir em breve sobre um pedido para se cancelar a eleição de Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA. O Coque Mukuta foi buscar reações.
Lourenço reagiu às críticas, alegando que não violou qualquer princípio legal ou constitucional. Laurinda Cardoso, de 46 anos, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Entre outras ocupações relevantes, Laurinda Cardoso foi nomeada secretária de Estado da Administração do Território. A comentarista Evandra Fortunato entende que, pelo facto de estar a vir do Poder Executivo, Laurinda Cardoso vai sempre ser submissa ao seu chefe.
Tirada do Poder Executivo pelo titular do Poder Executivo para desempenhar uma alta função no Poder Judicial, a gente entende que ela vá para lá com um sentimento de gratidão a quem ela lhe colocou. E esse sentimento de gratidão com certeza poderá e vai atrapalhar as decisões que ela tem de tomar em nome do país, em nome da democracia, em nome do Estado Democrático de Direito.
Para o analista e jornalista José Gama, Laurinda Cardoso está envolvida em diversos escândalos financeiros.
O profissional Laurinda Cardoso é uma antiga advogada que participou na feitura de empresas fantasmas que dilapidaram o antigo Banco Beza. É alguém que foi sócia em muitos negócios e empresas de Rui Ferreira, concretamente aos ativos da Aros Fram. É alguém cujo esposo tinha ou tem uma empresa, Anteros, que foi contratada para a construção de um centro de logística deste mesmo ministério, onde a senhora até pouco tempo exerceu o cargo de secretária de Estado. Por outro lado, estamos a combater a corrupção e, por outro lado, estamos a nomear alguém que participou em atos de corrupção para, e este alguém que vai agora julgar atos de corrupção, beliscando a credibilidade do aparelho judicial, que é uma instituição de reserva e de último recurso em episódios de litígio em Angola.
Para Agostinho Canando,
penso que primeiramente vai criar um clima pesado, tendo em conta que ela já encontrou mais velhos, pessoas com mais idoneidade, experiência jurídica e mais experimentadas na vida, e, sobretudo, em gerir fases como esta em que o Tribunal Constitucional está a passar.
Já o jurista Manuel Pinheiro entende que João Lourenço, o Presidente da República, cumpriu com os requisitos legais e não tem qualquer anomalia.
No essencial, penso que a pessoa em causa reúne as condições para ocupar este cargo e vamos esperar e desejar-lhes êxitos para o desempenho desta função, desta importante função no nosso sistema judicial.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Como ouviram, o Tribunal Constitucional deverá em breve ter que se pronunciar sobre uma queixa de que o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi eleito ilegalmente por ser cidadão português na altura. Algo que a UNITA já desmentiu várias vezes, categoricamente, apresentando mesmo documentos a confirmar isso. O Manuel José foi ouvir as partes. Um dos queixosos considera que Adalberto Costa Júnior vai cair do cargo mais alto da UNITA. A UNITA diz que não vale a pena comentar essa hipótese para já. Manuel.
Domingos Pedro é um dos queixosos no processo contra Adalberto Costa Júnior no Tribunal Constitucional e diz que a única motivação foi de repor a verdade. Segundo Pedro, o atual presidente da UNITA não é angolano e isto o Tribunal Constitucional deve corrigir.
Diz do Congresso, mas já dizia, falei que o senhor Adalberto não era mesmo angolano. Então, quando recebe, então que é o Tribunal para impugnar o senhor Adalberto. Eu também faço mesmo parte desse processo. Gosto de ver também como angolano também. Não é tudo uma proibir, que
Domingos Pedro, que afirma continuar a ser membro da UNITA, assegura que desta semana não passa. Adalberto Costa Júnior vai cair.
Eu sou membro do partido até agora. Eu sou militante. Até semana já paguei minha cota. Sou na UNITA. Essa semana já o próximo Adalberto já vai cair já. A UNITA vai ficar em paz. Ele vai sair mesmo já. Meta mesmo fora já. Vai sair.
A UNITA tem um entendimento diferente. Para a direção do Galo Negro, quem nem as cotas paga não tem nem legitimidade para falar em nome do partido.
Quem não paga cotas não está no pleno gozo dos seus direitos. E nem sequer tem o direito de poder exigir alguma coisa do tribunal. E foi isso que os advogados da UNITA alegaram. Não provaram que são militantes da UNITA. Não provaram que têm as cotas pagas.
Mihaela Weber diz que só uma medida fora dos padrões legais e de legitimidade podem fazer o Tribunal Constitucional ir avante com este processo. Se depender da Constituição e da lei, o Tribunal Constitucional só tem um caminho a seguir, diz Marcial Ndachala, o porta-voz da direção do partido, que, questionado sobre uma hipotética decisão desfavorável ao seu partido, respondeu assim:
não coloquemos, como foi dizer-se, a carroça diante dos bois.
A Voz da América foi falar com concorrentes derrotados no Congresso da UNITA. Alcides Sacala considera prematuro se pronunciar. Abílio Camalata Numa disse à Voz da América: se existisse alguma irregularidade, eles, os candidatos derrotados, seriam os primeiros a reivindicar. O também general na reforma considera o atual processo contra Adalberto Costa Júnior.
Só fala que foi inventada por um determinado número de pessoas, indivíduos que não fizeram parte do Congresso, indivíduos que hoje já são todos membros do MPLA.
Por isso, Numa deixou um recado.
E João Lourenço não vale a pena esforçar-se em dividir o atual presidente, porque não vai conseguir. A UNITA vai ter o Adalberto Costa Júnior como cabeça de lista nas próximas eleições. A Frente Unida vai funcionar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Luanda foi este fim de semana palco de algumas manifestações. Uma marcha do autodenominado Jovens Revolucionários ocorreu no sábado numa ação reivindicativa de melhores condições de vida e criação de mais postos de trabalho. Por outro lado, houve também uma manifestação de apoio aos dirigentes da proposta Frente Patriótica, composta pela UNITA, Bloco Democrático e Para Já Servir Angola. Houve também uma manifestação de apoio ao partido no governo, o MPLA. Koke Mukuta.
Ricardo Usopa, um dos organizadores dos protestos.
Parar o MPLA como tal não, mas é uma força de pressão, né? Uma força de pressão que se vai continuar, os protestos vão continuando até o governo ou o MPLA tomar uma única decisão, né? E nós irmos mesmo pela fase das eleições, que é a fase mais alta, né? No pico da democracia.
No outro ponto de Luanda, milhares de militantes, simpatizantes e amigos do MPLA participaram no mesmo dia na marcha de apoio ao 13º Congresso daquele partido. A decorrer de 9 a 11 de dezembro próximo, o ato serviu para testar o nível de mobilização do MPLA naquele município de Luanda. Nelson Funete, segundo secretário do MPLA naquela província.
Precisamos mostrar mais algo em alguém depois desse discurso de hoje.
Okimukuta, Luanda.
Para alívio de todos na cidade do Caxite e arredores, terminou já a greve de água que deixou a zona sem água potável durante cerca de um mês. A greve devia-se à falta de pagamento de salários, mas parece que isso foi resolvido. O que não foi resolvido é a questão das dívidas à Companhia de Águas, a Epas Bengo. Fernando Caetano.
A dívida da empresa com os trabalhadores de 11 meses de salários em atraso é avaliada em 35 milhões de kwanzas. Já os clientes, incluindo os consumidores domésticos e instituições públicas, devem à empresa provincial de águas do Bengo cerca de 190 milhões de kwanzas. O vice-governador do Bengo para o setor político, social e económico, José Pedro, que esteve presente do encontro, deverá fiscalizar a gestão financeira da empresa provincial de águas do Bengo e constituir uma comissão conjunta. De acordo com o memorando de entendimento entre a EPAS Bengo e a Confederação Sindical da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos a nível local, uma das conclusões do referido encontro é de que a liquidação dos salários deve acontecer até outubro do ano em curso, devendo a empresa efetuar o primeiro pagamento dos ordenados a partir deste mês, como avançou o administrador para a área financeira, Napoleão dos Santos.
Assumimos unanimemente no pagamento dos salários até outubro do corrente ano.
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar também, a partir dessa hora, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o programa Angola, Saúde em Foco. Se o ouvinte quiser participar, pois pode mandar as suas perguntas ou as suas opiniões para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ou então, mande o seu nome, número de telefone, e nós depois contactamos. Mande essas informações para nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Chega-nos agora uma reportagem sobre um problema que existe um pouco por toda a Angola, a falta de sala de aulas. No Uíge, dezenas de milhares de crianças poderão não poder ir à escola, isto dos 6 aos 8 anos, porque não há salas de aula suficientes. Muniz Francisco.
A preocupação surge da parte dos pais e encarregados de educação que se levantam às madrugadas à procura de uma vaga para a matrícula das crianças de iniciação à primeira classe, de acordo com Daniel Gomes, um dos pais, e Augusto Congoleiro, encarregado de educação.
Estou aqui a partir das 5 horas. A matrícula não está fácil, na verdade, porque nós acordamos à madrugada só para poderem, se é possibilidade de encontrar uma vaga para o meu filho matricular.
Augusto Congoleiro Francisco. Francisco Massado. Olha, eu já estou aqui na 17 de setembro, a partir das 5h30, mas a escola está muito cheia mesmo e as matrículas já estão encerradas. Ali estamos a esperar o resultado dos professores para vir dar o esclarecimento do povo que está aqui mesmo na escola.
O secretário provincial do Movimento dos Estudantes de Angola, Luís Meia, Guimarães Domingos Canga.
Visitamos muitas escolas. Infelizmente, a realidade é catastrófica. Fomos para quase em todas as comunas, comunas da província do Uíge, municípios, alunos a estudarem debaixo das árvores. Outros até um tetozinho só de capim, é que estudas. Sentam no chão, não têm boas condições. O professor vai à escola, vai na sala de aula, sai lá todo poeirado. Creio que há mais salas debaixo das árvores do que, ou seja, salas construídas. Em todo lado onde nós fomos, encontramos essa realidade. Nas aldeias, imaginemos, se dentro da sede provincial as pessoas, as crianças estudam debaixo das árvores, imagine fora da sede provincial.
Guimarães revelou ainda que existem na província do Uíge várias crianças angolanas que estudam nas aldeias da vizinha República Democrática do Congo, no caso concreto da comuna do Sacandica, no município de Maquela do Zombo, por alegadamente falta de salas de aulas. Em resposta sobre a falta de mais escolas no município do Uíge, o diretor municipal da educação, Januário Pedro Videira, garantiu que já existe um plano para minimizar a situação no município sede, sem avançar o número de salas de aulas que serão construídas.
Preocupação de acabar com essas turmas existe, razão pela qual que todos os anos o governo está sempre preocupado em novas escolas. Nós temos 139 escolas que já funcionam, mas mesmo assim, ainda neste momento, no momento que ele fala, estão em curso 6 obras do PIM. Então, tudo isso é para quê? É para de uma forma gradual, não é? Vamos dando então resposta a essas situações.
A Voz da América solicitou o gabinete do planeamento do governo provincial para se reiterar do número de escolas a serem construídas no âmbito do PIME, mas não tivemos resposta. De igual modo, solicitamos o gabinete provincial para sabermos das políticas que estão a ser implementadas para se reduzir o índice de crianças fora do sistema de ensino no próximo ano letivo, mas não fomos bem sucedidos. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, porque amanhã arrancam os jogos do Afara Basket no Ruanda. Estão lá dois palopes, estão no mesmo grupo e defrontam-se amanhã. Trata-se de Angola e Cabo Verde, que estão inseridos no grupo A, onde está lá também o Congo Democrático e o país anfitrião, o Ruanda, e que se defrontam antes do jogo de Angola e Cabo Verde. Há quatro grupos, o campeonato, na verdade, arranca com jogos do grupo B a serem disputados antes dos jogos do grupo A. A Tunísia, atual campeão, defronta a Guiné-Conakry. República Centro-Africana tem pela frente o Egito. Recordemos que nos últimos 14 anos Angola venceu a competição 11 vezes. Foi à final, outras duas. Não vence, contudo, desde 2015. Seleção angolana já efetuou treinos em Kigali. E do basquetebol vamos para o futebol. Vamos começar com o futebol em Portugal, onde após apenas 3 jornadas são os suspeitos do costume que estão no topo. Sporting e Benfica ganharam, têm 9 pontos. O Porto empatou com o Marítimo a 1 golo, está em terceiro lugar com 7 pontos. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Com o decorrer do jogo, o relvado, e não me quero desculpar, sinceramente, não me quero nada desculpar com o relvado, mas fica difícil, é muito mal, muito mal. Muito mal. Não sei como é que permite jogar neste tipo de relvados. Volto a frisar, não me querendo desculpar com isso.
Sérgio Conceição, do Porto, diz que relvado não é desculpa, mas parece que é. Na vizinha Espanha, o campeão Atlético Madrid, com 2 jornadas do campeonato, está isolado, no topo. Bateu o Elche por 1-0. Real Madrid empatou num jogo de festival de golos. Empata 3 golos com o Levante. Jogo em que a sensação foi o brasileiro Vinícius Júnior, quando arranca ninguém o agarra, e marcou 2 excelentes golos. 4 jogadores brasileiros estiveram em campo pelo Real Madrid. Barcelona também empatou a 1 golo com o Atlético Bilbao. Madrid e Barcelona estão a 2 pontos do Atlético Madrid. Em Inglaterra, Chelsea, o atual campeão, bateu o Arsenal por 2-0, está no topo da classificação com 6 pontos, os mesmos que o Liverpool, Brighton e Tottenham. Manchester United tem 4 pontos, Manchester City tem 3. Arsenal, 0. Nada, nem um ponto para mostrar. Se não ganha o próximo jogo, tenho a impressão que o treinador Mikel Arteta vai ver uma seta a apontar para a porta de saída. Em Itália, CR7, Cristiano Ronaldo iniciou o jogo dos Juventus no banco. É verdade, aparentemente, dizem as notícias, a seu pedido, o que faz aumentar a especulação de que se quer ir embora, só que não há sítio para onde ir, pelo que deve ficar onde está, no Juventus. Juve esteve a ganhar por 2-0, mas empatou com o Udinese. O atual campeão, o Inter, deu uma sova, uma surra ao Génova, 4 batatas na capoeira, sem resposta. Roma, de José Mourinho, ganhou ao Fiorentina 3-1. Na Alemanha, o campeão Bayern de Munique suou para bater o Kölner por 3-2. Ao fim de duas jornadas, quem comanda é o Wolfsburg com 6. Bayern tem 4 pontos. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu quero já dizer aos ouvintes que na segunda meia hora vamos ter uma reportagem de Moçambique sobre a questão das dívidas ocultas, onde começou o julgamento dos alegados responsáveis. Portanto, vamos ter reportagens do Maputo sobre essa questão. E não só. Vamos, claro, estar a fazer a cobertura de outros países dos PALOPs e mais reportagens de outras partes do mundo. Portanto, isso tudo na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Eu, para já, vou-me despedir dos ouvintes, desejando a continuação de uma boa noite. E continuem connosco, continuem agora com Amâncio Miguel.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português nesta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que deseja-lhe boa escuta. Nas principais notícias, destaque, aumentam pressões para os Estados Unidos prolongarem presença militar no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Talibã avisam que haverá reação se Estados Unidos permanecerem para além do dia 31 deste mês. E Estados Unidos acusam o comandante das Forças Armadas da Eritreia de crimes de guerra. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. Siga-nos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português. Temos lá notícias em texto, áudio e vídeo. A Voz da América tem também um número de WhatsApp. É o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, o João Santa Rita.
Os Estados Unidos aceleraram a evacuação de americanos e afegãos de Cabul, enquanto o movimento Talibã avisou que as forças americanas não devem permanecer no local para além do próximo dia 31 de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse no domingo que poderá ser preciso mais tempo para além do próximo dia 31 para evacuar aqueles que querem deixar o Afeganistão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deveria hoje pedir aos países do chamado G7 para prolongarem a presença no aeroporto para além do próximo dia 31, como tinha sido anteriormente previsto. Mas um porta-voz dos Talibã disse a uma cadeia de televisão britânica que isso irá, citamos, provocar uma reação. O Pentágono disse, entretanto, que foram evacuadas 10.400 pessoas no período de 24 horas que terminou esta manhã, o maior número desde o início da ponte aérea, mas milhares de pessoas permanecem em redor do aeroporto à espera de voos. A Casa Branca disse que cerca de 47 mil pessoas já foram evacuadas. Ontem, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, ordenou a 6 companhias aéreas para fornecerem aviões para transportar refugiados que foram levados para locais temporários para países de acolhimento. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que os países do G7 precisam de coordenar a evacuação dos refugiados e que isso irá provavelmente implicar a prorrogação da presença de forças militares na zona do aeroporto para além de 31 de agosto. Entretanto, os talibãs estão a enviar centenas de combatentes para o vale de Panjshir, a cerca de 150 km ao norte da capital, para tentar esmagar um movimento de resistência formado por antigos membros do exército governamental, forças especiais e milícias tribais locais. Têm-se registado confrontos, principalmente na região de Andaraba, onde forças de talibã capturaram 3 distritos. Os talibã disseram hoje ter recuperado esses distritos. O advogado belga de Paul Rusesabagina, o herói do filme Hotel Ruanda, que se tornou crítico do governo do Ruanda, foi deportado do país pelo que as autoridades disseram ser uma violação da lei de imigração, ao ter apenas um visto de turismo e se apresentar em tribunal para representar Rusesabagina. A deportação, que ocorreu no sábado, teve lugar um dia depois de ter sido adiado o veredito no julgamento de Rusesabagina, que o governo acusa de apoiar o terrorismo. O advogado de Rusesabagina tem representado este na Bélgica e não o tinha defendido durante o julgamento que ocorreu em Kigali. Os procuradores pediram a prisão perpétua de Rusesabagina, creditado com a salvação de centenas de vidas durante o genocídio de 1994 e cuja bravura inspirou o filme de Hollywood Hotel Ruanda. O governo do presidente Paul Kagame acusa-o de apoiar a Frente de Libertação Nacional, um grupo rebelde acusado de ataques no Ruanda, que matou 9 pessoas. Rusesabagina, de 67 anos de idade, negou qualquer envolvimento nos ataques, mas foi um dos fundadores do Movimento Ruandês para a Mudança Democrática, um grupo da oposição, do qual a Frente de Libertação Nacional é vista como uma ala armada. Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções contra o chefe das Forças de Defesa da Eritreia, que acusaram de abusos de direitos humanos na região de Tigré. O Departamento do Tesouro anunciou sanções contra Filipos Woldi Ioannes, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Eritreias, a quem acusou de responsabilidade em massacres, violações sexuais e assassinato propositado de civis nas ruas de cidades, entre outros crimes. A Eritreia enviou tropas para Tigré para apoiar as forças governamentais da Etiópia no conflito nessa região. O Chad anunciou a retirada de 600 soldados, metade do seu contingente, da força multinacional G5 Sahel na região conturbada das três fronteiras do Mali, Nigéria e Burkina Faso, onde o recrudescimento da violência jihadista custou milhares de vidas. Porta-voz Abderraham Koulamallah disse à Voz da América que se trata de uma retribuição estratégica para melhor se adaptar à organização dos terroristas, acrescentando que o Chad continua empenhado no combate aos jihadistas. O contingente de 1.200 homens do Chad foi destacado para combater os jihadistas, parte de uma força para a qual os cinco países da região do Sahel, que também inclui a Mauritânia, têm contribuído desde 2017. A região das três fronteiras, juntamente com o Mali Central, são as áreas mais duramente atingidas pelos jihadistas, que já mataram milhares de pessoas, soldados e civis. A França, também fortemente envolvida no Sahel, anunciou recentemente que estava a reduzir a sua presença militar na região de cerca de 5 mil para entre 2.500 e 3 mil soldados. O Ministério da Defesa francês confirmou que a decisão foi tomada em plena consulta, tanto com o G5 como com a coligação do Sahel, que inclui a França. Aqui nos Estados Unidos, equipas de salvamento estão a tentar localizar dezenas de pessoas dadas como desaparecidas depois de cheias no estado do Tennessee terem causado pelo menos 21 mortos. No condado de Humphrey, as autoridades disseram que mais de 50 pessoas estão desaparecidas, casas e edifícios foram destruídos pelas cheias. O governador do Tennessee, Bill Lee, disse que deverá pedir ajuda ao governo federal depois de se efetuar uma avaliação dos estragos e as necessidades do estado.
Em Moçambique, iniciou hoje o julgamento dos 19 arguidos do caso Dívidas Ocultas e o Ministério Público pede mais de 3 mil milhões de dólares de indemnização ao Estado. Reportagem de William Mapote em destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Antes de irmos a Moçambique, vamos agora a Cabo Verde, onde estudantes universitários afirmam que estão a concluir cursos sem a certeza de encontrar emprego. Reporta Eugênio Teixeira.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas relativos a 2020 apontam para uma taxa de desemprego jovem em torno dos 32,5%. Uma parte significativa deste quadro é constituído por jovens com formação superior, conjuntura considerada dramática para muitos que sacrificaram os poucos recursos familiares e que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Ana Paula Cardoso desabafa que é frustrante concluir uma licenciatura e passar meses ou anos no desemprego.
Tenho procurado emprego, mas ainda nada. Já participei também em vários concursos e é frustrante terminar a universidade e estar desempregado. Penso que o governo deve apostar na diversificação das atividades econômicas, investir também em empreendedorismo jovem para poder dar emprego aos jovens.
Os jovens que também estão prestes a sair da universidade começam a perder o sono. É o caso de Jair Furtado, que vai entrar no último ano de licenciatura em Jornalismo e Comunicação Empresarial na Universidade de Santiago.
A minha preocupação é terminar o curso e não conseguir o emprego na área que eu escolhi. E essa é, infelizmente, a realidade de muitos jovens cabo-verdianos. Mas isso deve ser também porque o mercado é pequeno ou por estar saturado. Falo principalmente na área de jornalismo. Nesse ponto, acho que nós devemos ser criativos e criar alternativas.
A Universidade de Zambeze foi a primeira a se instalar em Cabo Verde em 2001. O reitor, Vladimir Zmarniak, constata que a UNPG tem dado contributo assinalável para o desenvolvimento económico das ilhas, formando milhares de quadros cabo-verdianos. Contudo, verifica que as universidades podiam e deviam dar muito mais para responder às demandas do mercado laboral.
Por exemplo, em Cabo Verde temos a falta dos médicos e as universidades ainda não conseguiram suprir esta dificuldade. Por outro lado, há também áreas, por exemplo, relacionadas com o mar, onde as universidades cabo-verdianas ainda não deram a devida resposta. O que está a acontecer é que muitas vezes A inovação limita-se ao discurso. Todos gostam muito de falar sobre a inovação, sobre criatividade, etc., mas em prática nem sempre acontece.
Por sua vez, a Universidade de Cabo Verde, criada em 2006, tem se preocupado em capacitar quadros com competências para enfrentar os desafios do mercado e do desenvolvimento sustentável. Judite Nascimento afirma que a Universidade Pública tem preparado os seus estudantes para serem empreendedores.
Para além de capacitar quadros, também prepara e cria oportunidades para que esses quadros se preparem melhor para enfrentarem os desafios do mercado, não só como empregados, mas também como futuros empregadores e tornando-se agentes ativos do sistema de desenvolvimento do país. E desta forma as universidades acabam por se tornar cada vez mais relevantes e a Universidade de Cabo Verde tem feito esse papel e acredito que com muito sucesso.
Cidade da Praia, para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, apresentando mais uma reportagem da série Juventude e Crescimento Populacional, os desafios que a juventude encontra nos vários países de língua portuguesa. Em Maputo, Moçambique, iniciou hoje o julgamento do caso das dívidas ocultas. A fazer a cobertura integral para a Voz da América, o William Mapote.
Vestidos com roupas casuais e com semblantes bem-humorados, os 19 arguídos do processo das chamadas dívidas ocultas estiveram hoje em tribunal para responder pelo calote ao Estado de mais de 2 mil milhões de dólares. E foi precisamente sobre a indumentária que o juiz da causa, Efigênio Batista, fez o primeiro reparo, exigindo que os arguídos tivessem tratamento igual aos outros, ou seja, trajarem a roupa reclusória.
A cadeia tem que ser uniforme em relação a todos os réus. Nenhum réu é diferente do outro réu. Se os outros vêm de uniforme para as audiências naquela cadeia, o senhor Teófilo, o senhor Gregório Leão e todos os outros que estão lá também devem usar uniformes da cadeia. Não são distintos dos outros. Todos os moçambicanos são iguais perante a lei. Nenhum se distingue do outro.
E foi ao ataque que o julgamento arrancou. Os advogados de defesa dos arguídos, com destaque para Gregório Leão, António do Rosário e Cipriano Mutota, pediram tratamento especial. Abdul Gani é o advogado do antigo diretor da secreta, Gregório Leão.
Estes réus, estes arguídos, desculpe, não podem estar presos mesmo respondente em juízo, deve responder em liberdade provisória, independentemente da moldura penal aplicável.
Com uma postura calma e demonstrando total segurança, o juiz da causa não foi na cantiga.
Mantenho a medida de coação aplicada aos réus. Está decidido isto ali.
Com a leitura da acusação, cujos crimes vão desde a associação para delinquir, peculato, branqueamento de capitais, defraudação, entre outros, o Ministério Público pede, sobretudo, que o Estado seja indemnizado pelos prejuízos causados pelos 19 arguídos.
Com o plano concebido e levado a cabo nos termos descritos na acusação, os arguídos praticaram os crimes ali descritos e, por consequência, colocaram o país numa situação financeira grave e em descrédito perante a comunidade internacional. O Ministério Público, ao abrigo do estipulado no artigo 486 do Código Civil, pede a indenização dos demandados no pagamento solidário a título de indenização civil ao Estado moçambicano no montante de 2 bilhões 902 milhões e 500 mil dólares americanos, a que deve acrescer o valor dos juros calculados à taxa legal desde a prática dos fatos até a execução de sentença.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O julgamento deste caso das dívidas ocultas, que iniciou, tal como diz a reportagem do William Mapote, nesta segunda-feira, dia 23, em Maputo, tem o potencial de contribuir para melhorar a imagem de Moçambique, sobretudo se for feito com transparência e sem a interferência do poder político, dizem analistas entrevistados também em Maputo por Ramos Miguel.
Este processo arrasta-se há bastante tempo e a realização deste julgamento, na opinião de alguns analistas, mostra que o país está com a necessidade de ver este caso terminado para que possam ser responsabilizadas as pessoas alegadamente envolvidas na contratação destas dívidas ilegais. O jurista Baltazar Faele espera que com este julgamento o país comece a recuperar a credibilidade, sobretudo perante os parceiros internacionais que suspenderam o seu apoio direto ao orçamento de Estado moçambicano na sequência da descoberta das dívidas ilegais avaliadas em cerca de 2,2 mil milhões de dólares.
Tudo vai depender da forma como é que este julgamento vai decorrer. Se de fato o caso será julgado com respeito exclusivo pela lei e sem interferência do poder político, porque quer queiramos, quer não, este caso tem alguns contornos de natureza política.
Entretanto, há quem afirme que o Ministério Público não esclareceu os factos sobre as dívidas ilegais e isso poderá obrigar o tribunal a absolver os arguidos, considerando ser provável que seja essa a estratégia. Mas o jurista Zé Machicame discorda porque, acima de tudo, houve uma cooperação judiciária que foi ativada pelo Ministério Público,
que permitiu a recolha de mais elementos de prova em vários estados. Portanto, eu tenho a convicção que a maior parte dos arguidos acusados neste processo será condenada.
Em alguns setores da opinião pública, defende-se a ideia de que o tribunal que está a julgar este caso deve aproveitar este facto para que a sociedade acredite na administração da justiça moçambicana, que se diz anda a reboque do poder político. Baltazar Faele está de acordo.
Se o tribunal, de fato, fizer isso, eu penso que mesmo que haja absolvição de alguns dos réus, a sociedade vai acreditar nas instituições da administração da justiça. É claro que neste momento este julgamento serve também como uma prova para este mesmo sistema. Tomarmos em conta que o nosso sistema de justiça está completamente descredibilizado.
Mas não é esta a opinião do diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, para quem a sociedade espera um julgamento transparente, legal e que promova a justiça.
O julgamento é importante, mas é a qualidade do julgamento que vai reforçar alguma credibilidade nas instituições de justiça moçambicanas. Neste momento, temos a ideia de que o sistema de justiça não se organizou adequadamente para promover esse julgamento. A começar pelo juiz, que é um júnior, mesmo assim, esperamos que este juiz faça das tripas o coração para promover um julgamento que os moçambicanos esperam, mas também possa devolver alguma credibilidade no sistema de justiça moçambicano.
Novunga considera, por outro lado, que não será com este julgamento que Moçambique vai recuperar a sua credibilidade perante a comunidade internacional.
Até porque os atuais dirigentes estão empenhados em fazer corrupção. Então, nesse sentido, não se pode dizer que esse julgamento vai recuperar alguma imagem do país. Aí não. Pode sim esse julgamento dar esse passo inicial. Mas, como disse, dependerá da qualidade do julgamento e dos passos subsequentes em termos de recuperação dos ativos e também, importantemente aqui, os outros demais que estão implicados no processo, que estão aí à mão, que devem ser levados à vara do tribunal. Aí sim poderemos estar a concorrer para a credibilização da imagem do país a nível internacional.
Está a falar de quem?
Estou a falar a todos quantos, desde o Presidente da República, que está mencionado em várias partes como sendo um new man. Estou a falar do antigo Presidente da República, que também não há como concluir o julgamento das dívidas ocultas sem o levar à justiça.
Entretanto, para o jurista Paulino Costa, se o julgamento for justo, há de servir para uma questão muito importante, a recuperação de bens.
O julgamento justo é aquele que, com base nos fatos pelos quais os indivíduos vão ao julgamento, se produz a prova bastante em sede do julgamento, provando-se. Então tem que se buscar os rastros de onde foi parar o dinheiro. E não podemos esquecer que já há rastros preventivos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A África do Sul vai extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para o seu país, disseram autoridades daquele país nesta segunda-feira. Manuel Chang era o ministro das Finanças quando Moçambique contratou as chamadas dívidas ocultas. A partir de Maputo, os detalhes com Simeão Ponguana.
O antigo governante era disputado pelas justiças dos Estados Unidos da América e de Moçambique por alegado envolvimento no maior escândalo financeiro da história de Moçambique. Os Estados Unidos alegam que o ex-ministro moçambicano prejudicou muitos empresários norte-americanos no escândalo multimilionário. Entretanto, o Ministério Sul-Africano da Justiça e Serviços Correcionais confirmou na tarde desta segunda-feira, em comunicado de imprensa, que Manuel Chang vai ser entregue às autoridades moçambicanas Dominicanas para ser julgado nos seguintes casos criminais: abuso de posição e função, violação da lei orçamental, fraude, corrupção passiva, branqueamento de capitais e associação para delinquir no escândalo financeiro que envolveu 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos de crédito para o projeto de proteção costeira e pesca de atum entre 2013 e 2014, quando era ministro das Finanças no governo de Armando Guebuza. A extradição para Moçambique fora inicialmente decidida em 2019 pelo então ministro sul-africano da Justiça, Michael Masuta, depois do tribunal ter deliberado que Manuel Chang era extraditável para Moçambique ou para Estados Unidos da América. Mas o seu sucessor, Ronald Lamola, anulou a decisão através do tribunal, indicando que havia aspectos relacionados com imunidade parlamentar e acusação formal de Manuel Chang em Moçambique. No comunicado desta segunda-feira, o Ministério da Justiça sul-africano refere que o indiciado já não está imune a julgamento e foi devidamente acusado pelo governo moçambicano. O crédito solicitado à revelia do Parlamento em Moçambique foi despoletado pelo Fundo Monetário Internacional em 2016, provocando fúria dos doadores e congelaram apoios financeiros a Moçambique. Os Estados Unidos da América, que solicitaram a detenção de Manuel Chang pela Polícia Internacional, ainda não reagiram à decisão de extradição do antigo governante para Moçambique. Na África do Sul, jornalistas dizem que os americanos parece que desistiram da disputa de levar Manuel Chang para ser julgado nos Estados Unidos da América. Em Maputo, entretanto, a chefe dos serviços culturais da Embaixada Americana disse que estava numa reunião e pediu que lhe enviasse e-mail sobre a reação do seu país. Simeão Panguan, Voz da América, em Maputo.
O governo Biden promete evacuar com segurança todos os americanos que querem deixar o Afeganistão, mesmo com a situação no aeroporto de Cabul ficando mais tensa. As evacuações continuaram no domingo para americanos e afegãos que ajudaram os militares americanos e também americanos ordenaram que companhias aéreas comerciais ajudassem nessa evacuação. Detalhes com Ana Guedes.
Mais um dia de tentativas apressadas e caóticas de evacuar os americanos e seus aliados afegãos, enquanto os soldados ajudam famílias a embarcar num avião militar na pista de Cabul. O governo de Biden diz que fará o que for preciso, incluindo ordenar que companhias aéreas comerciais ajudem na evacuação da região depois de refugiados deixarem Cabul. Enquanto isso, em Washington, o presidente reafirmava o compromisso do país com os americanos e seus aliados afegãos que ainda estão no Afeganistão.
Qualquer americano que quiser voltar para casa regressará. Também evacuamos os cidadãos dos nossos aliados da NATO.
Soldados alemães preparam-se durante a noite para descarregar dois helicópteros no aeroporto de Cabul. A sua missão é parte de um esforço internacional crescente para evacuar a área em redor da capital afegã. Mas a senadora republicana e veterana de guerra, Joni Ernst, disse ao programa This Week da ABC que o presidente demorou a envolver os parceiros da América.
É aqui que o presidente Biden, infelizmente, realmente, ele estragou tudo. Vou apenas deixar assim. Claro, com a nossa comunidade internacional, com essa retirada aleatória, se estivéssemos a trabalhar com esses aliados, esses países parceiros, isso teria sido muito mais fácil.
O secretário de Estado, Antony Blinken, disse à Fox News no domingo que, com os recentes acontecimentos no Afeganistão, é um momento forte e emocionante para os nossos aliados. Ao que tudo indica, a retirada não foi nada fácil, com os militares dos Estados Unidos a relatar que uma mulher afegã deu à luz uma menina a bordo de um voo de evacuação para a Alemanha. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse que Biden não tinha boas opções, mas fez o melhor que pôde com as avaliações de inteligência que recebeu.
O presidente ouviu as nossas sugestões. Novamente, ele conduziu um processo muito rigoroso e cuidadoso e tomou uma decisão. E eu apoio essa decisão.
O governo continua a conversar com os líderes dos Talibã para garantir uma transição segura, mas para complicar ainda mais as coisas está a ameaça de um grupo do Estado Islâmico no Afeganistão focado em interromper as atividades americanas naquela área.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Os Estados Unidos impuseram sanções nesta segunda-feira a um alto funcionário da Eritreia que o acusa de estar envolvido em graves abusos dos direitos humanos no conflito na região de Tigray, na Etiópia, onde milhares foram mortos e mais de 2 milhões deslocados. O Departamento do Tesouro americano disse em comunicado que colocou Filipos Wold Ioannis na lista negra. Ele que é chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa da Eritreia, acusando as forças de serem responsáveis por massacres, agressões sexuais e atirar propositadamente em civis nas ruas, entre outros abusos dos direitos humanos. Os Estados Unidos pediram repetidamente que as tropas da Eritreia se retirassem de Tigray. A ação de hoje demonstra o compromisso dos Estados Unidos em impor custos aos responsáveis por esses atos desprezíveis que agravam um conflito que causou enorme sofrimento aos etíopes, disse Andrea Gack, diretora do Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro aqui dos Estados Unidos. E ela acrescentou, instamos a Eritreia a retirar imediata e permanentemente as suas forças da Etiópia e instamos as partes no conflito a iniciar negociações de cessar-fogo e acabar com os abusos de direitos humanos. Palavras de Andrea Gack, do Departamento de Tesouro aqui dos Estados Unidos. O ministro da Informação da Eritreia, Yemaniger Maxkel, não retornou ligações e mensagens de texto pedindo comentários.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, porque amanhã arrancam os jogos do Afra Basquete no Ruanda. Estão lá dois palopes, estão no mesmo grupo e defrontam-se amanhã. Trata-se de Angola e Cabo Verde, que estão inseridos no grupo A, onde está lá também o Congo Democrático e o país anfitrião, o Ruanda, e que se defrontam antes do jogo de Angola e Cabo Verde. Há quatro grupos, o campeonato na verdade arranca com jogos do grupo B a serem disputados antes dos jogos do grupo A. A Tunísia, atual campeão, defronta a Guiné-Conakry. República Centro-Africana tem pela frente o Egito. Recordemos que nos últimos 14 anos Angola venceu a competição 11 vezes, foi à final outras duas. Não vence, contudo, desde 2015, a seleção angolana já efetuou treinos em Kigali. E do basquetebol vamos para o futebol, vamos começar com o futebol em Portugal, onde após apenas 3 jornadas são os suspeitos do costume que estão no topo. Sporting e Benfica ganharam, têm 9 pontos. O Porto empatou com o Marítimo a 1 golo, está em terceiro lugar com 7 pontos. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Com o decorrer do jogo, o relvado, e não me quero desculpar, sinceramente, não me quero nada desculpar com o relvado, mas fica difícil, é muito mal, muito mal, muito mal. Não sei como é que permite jogar neste tipo de relvados. Volto a frisar, não me quero desculpar com isso.
Mas... Sérgio Conceição, do Porto, diz que relvado não é a desculpa, mas parece que é. Na vizinha Espanha, o campeão Atlético Madrid, com 2 jornadas do campeonato, está isolado, no topo. Bateu o Elche por 1-0. Real Madrid empatou num jogo de festival de golos. Empata 3 golos com o Levante, jogo em que a sensação foi o brasileiro Vinícius Júnior. Quando arranca, ninguém o agarra e marcou 2 excelentes golos. 4 jogadores brasileiros estiveram em campo pelo Real Madrid. Barcelona também empatou a 1 golo com o Atlético Bilbao. Madrid e Barcelona estão a 2 pontos do Atlético Madrid. Em Inglaterra, Chelsea, o atual campeão, bateu o Arsenal por 2-0. Está no topo da classificação com 6 pontos, os mesmos que o Liverpool, Brighton e Tottenham. Manchester United tem 4 pontos, Manchester City tem 3. Arsenal, 0. Nada, nem um ponto para mostrar. Se não ganha o próximo jogo, tenho a impressão que o treinador Mikel Arteta vai ver uma seta a apontar para a porta de saída. Em Itália, CR7, Cristiano Ronaldo iniciou o jogo dos Juventus no banco, é verdade. Aparentemente, dizem as notícias, a seu pedido, o que faz aumentar a especulação de que se quer ir embora, só que não há sítio para onde ir, pelo que deve ficar onde está, no Juventus. Juve esteve a ganhar por 2-0, mas empatou com o Udinese. O atual campeão, o Inter, deu uma sova, uma surra ao Génova, 4 batatas na capoeira, sem resposta. Roma, de José Mourinho, ganhou ao Fiorentina 3-1. Na Alemanha, o campeão, o Bayern de Munique, suou para bater o Colne por 3-2. Ao fim de 2 jornadas, quem comanda é o Wolfsburg com 6. Bayern tem 4 pontos.
Hoje em destaque nas notícias, aumentam pressões para os Estados Unidos prolongarem presença militar no aeroporto de Cabul e Talibã avisam que haverá reação se os Estados Unidos permanecerem para além do dia 31 deste mês. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe continuação de uma ótima escuta, a restante programação da Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. O nosso número do WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nos próximos 30 minutos, a cargo de Liu Sahilo, a produção, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, aumentam pressões para os Estados Unidos prolongarem presença militar no aeroporto de Cabul, isto no Afeganistão. Talibã avisam que haverá reação se Estados Unidos permanecerem para além do dia 31 deste mês e Estados Unidos acusam o comandante das Forças Armadas de Eritreia de crimes de guerra. Hoje é segunda-feira, em termos de reportagem, iremos destacar o início em Maputo do julgamento do caso das dívidas ocultas. Teremos o resumo de notícias e também o editorial da Voz da América, mais para o final, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América e agora vamos à reportagem. Em Moçambique iniciou hoje o julgamento dos 19 arguidos do caso Dívidas Ocultas e o Ministério Público pede mais de 3 mil milhões de dólares de indemnização ao Estado. Reportagem de William Mapote em destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Antes de irmos a Moçambique, vamos agora a Cabo Verde, onde estudantes universitários afirmam que estão a concluir cursos sem a certeza de encontrar emprego. Reporta Eugênio Teixeira.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas relativo a 2020 apontam para uma taxa de desemprego jovem em torno dos 32,5%. Uma parte significativa deste quadro é constituído por jovens com formação superior, conjuntura considerada dramática para muitos que sacrificaram os poucos recursos familiares e que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Ana Paula Cardoso desabafa que é frustrante concluir uma licenciatura e passar meses ou anos no desemprego.
Tenho procurado emprego, mas ainda nada. Já participei também em vários concursos e é frustrante terminar a universidade e estar desempregado. Penso que o governo deve apostar na diversificação das atividades econômicas, investir também em empreendedorismo jovem para poder dar emprego aos jovens.
Os jovens que também estão prestes a sair da universidade começam a perder o sono. É o caso de Jair Furtado, que vai entrar no último ano de licenciatura em Jornalismo e Comunicação Empresarial na Universidade de Santiago.
A minha preocupação é terminar o curso e não conseguir o emprego na área que eu escolhi. E essa é, infelizmente, a realidade de muitos jovens cabo-verdianos. Mas isso deve ser também porque o mercado é pequeno ou por estar saturado. Falo principalmente na área de jornalismo. Nesse ponto, acho que nós devemos ser criativos e criar alternativas.
A Universidade de Jambiagê foi a primeira a se instalar em Cabo Verde em 2001.
O reitor, Vladimir Zmarniak, constata que a UNPG tem dado contributo assinalável para o desenvolvimento económico das ilhas, formando milhares de quadros cabo-verdianos. Contudo, verifica que as universidades podiam e deviam dar muito mais para responder às demandas do mercado laboral.
Por exemplo, em Cabo Verde temos a falta dos médicos e as universidades ainda não conseguiram suprir esta dificuldade. Por outro lado, há também áreas, por exemplo, relacionadas com o mar, onde as universidades cabo-verdianas ainda não deram a devida resposta. O que está a acontecer é que muitas vezes a inovação limita-se ao discurso. Todos gostam muito de falar sobre a inovação, sobre criatividade, etc., mas em prática nem sempre acontece.
Por sua vez, a Universidade de Cabo Verde, criada em 2006, tem-se preocupado em capacitar quadros com competências para enfrentar os desafios do mercado e do desenvolvimento sustentável. Judite Nascimento afirma que a Universidade Pública tem preparado os seus estudantes para serem empreendedores.
Para além de capacitar quadros, também prepara e cria oportunidades para que esses quadros se preparem melhor para enfrentarem os desafios do mercado, não só como empregados, mas também como futuros empregadores e tornando-se agentes ativos do sistema de desenvolvimento do país. E desta forma as universidades acabam por se tornar cada vez mais relevantes e a Universidade de Cabo Verde tem feito esse papel e acredito que com muito sucesso.
Cidade da Praia, para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, apresentando mais uma reportagem da série Juventude e Crescimento Populacional, os desafios que a juventude encontra nos vários países de língua portuguesa. Em Maputo, Moçambique, iniciou hoje o julgamento do caso das dívidas ocultas. A fazer a cobertura integral para a Voz da América, o William Mapote.
Vestidos com roupas casuais e com semblantes bem-humorados, os 19 arguídos do processo das chamadas dívidas ocultas estiveram hoje em tribunal para responder pelo calote ao Estado de mais de 2 mil milhões de dólares. E foi precisamente sobre a indumentária que o juiz da causa, Efigênio Batista, fez o primeiro reparo, exigindo que os arguídos tivessem tratamento igual aos outros, ou seja, trajarem a roupa reclusória.
A cadeia tem que ser uniforme em relação a todos os réus. Nenhum réu é diferente do outro réu. Se os outros vêm de uniforme para as audiências naquela cadeia, o senhor Teófilo, o senhor Gregório Leão e todos os outros que estão lá também devem usar uniformes da cadeia. Não são distintos dos outros. Todos os moçambicanos são iguais perante a lei. Nenhum se distingue do outro.
E foi ao ataque que o julgamento arrancou. Os advogados de defesa dos arguídos, com destaque para Gregório Leão, António do Rosário e Cipriano Mutota, pediram tratamento especial. Abdul Gani é o advogado do antigo diretor da secreta, Gregório Leão.
Estes réus, estes arguídos, não podem estar presos mesmo respondendo em juízo. Deve responder em liberdade provisória, independentemente da moldura penal aplicável.
Com uma postura calma e demonstrando total segurança, o juiz da causa não foi na cantiga.
Mantenho a medida de coação aplicada aos réus. Está decidido isto ali.
Com a leitura da acusação, cujos crimes vão desde a associação para delinquir, peculato, branqueamento de capitais, defraudação, entre outros, o Ministério Público pede, sobretudo, que o Estado seja indemnizado pelos prejuízos causados pelos 19 arguídos.
Com o plano concebido e levado a cabo nos termos descritos na acusação, os arguídos praticaram os crimes ali descritos e, por consequência, colocaram o país numa situação financeira grave e em descrédito perante a comunidade internacional. O Ministério Público, ao abrigo do estipulado no artigo 486 do Código Civil, pede a indenização dos demandados no pagamento solidário a título de indenização civil ao Estado moçambicano num montante de 2.902.500.000 dólares americanos, a que deve acrescer o valor dos juros calculados à taxa legal desde a prática dos fatos até a execução de sentença.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O julgamento deste caso das dívidas ocultas, que iniciou, tal como diz a reportagem de William Mopote, nesta segunda-feira, dia 23, em Maputo, tem o potencial de contribuir para melhorar a imagem de Moçambique, sobretudo se for feito com transparência e sem interferência do poder político, dizem analistas entrevistados também em Maputo por Ramos Miguel.
Este processo arrasta-se há bastante tempo e a realização deste julgamento, na opinião de alguns analistas, mostra que o país está com a necessidade de ver este caso terminado para que possam ser responsabilizadas as pessoas alegadamente envolvidas na contratação destas dívidas ilegais. O jurista Baltazar Faele espera que com este julgamento o país comece a recuperar a credibilidade, sobretudo perante os parceiros internacionais que suspenderam seu apoio direto ao orçamento de Estado moçambicano na sequência da descoberta das dívidas ilegais avaliadas em cerca de 2,2 mil milhões de dólares.
Tudo vai depender da forma como é que este julgamento vai decorrer, se de fato o caso será julgado com respeito exclusivo pela lei e sem interferência do poder político, porque quer queiramos, quer não, este caso tem alguns contornos de natureza política.
Entretanto, há quem afirme que o Ministério Público não esclareceu os factos sobre as dívidas ilegais e isso poderá obrigar o Tribunal a absolver os arguídos, considerando ser provável que seja essa a estratégia. Mas o jurista Zé Machicame discorda porque, acima de tudo, houve uma cooperação judicial que foi ativada pelo Ministério Público,
que permitiu a recolha de mais elementos de prova em vários estados. Portanto, eu tenho a convicção que a maior parte dos arguidos acusados neste processo será condenado.
Em alguns setores da opinião pública, defende-se a ideia de que o tribunal que está a julgar este caso deve aproveitar este facto para que a sociedade acredite na administração da justiça moçambicana, que se diz anda a reboque do poder político. Baltazar Faele está de acordo.
Se o tribunal, de fato, fizer isso, eu penso que mesmo que haja absolvição de alguns dos réus, a sociedade vai acreditar nas instituições da administração da justiça. É claro que neste momento este julgamento serve também como uma prova para este mesmo sistema, se tomarmos em conta que o nosso sistema de justiça está completamente descredibilizado.
Mas não é esta a opinião do diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novonga, para quem a sociedade espera um julgamento transparente, legal e que promova a justiça.
O julgamento é importante, mas é a qualidade do julgamento que vai reforçar alguma credibilidade nas instituições de justiça moçambicanas. Neste momento, temos a ideia de que o sistema de justiça não se organizou adequadamente para promover esse julgamento. A começar pelo juiz, que é um júnior, mesmo assim, esperamos que este juiz faça das tripas o coração para promover um julgamento que os moçambicanos esperam, mas também possa devolver alguma credibilidade no sistema de justiça moçambicano.
Novonga considera, por outro lado, que não será com este julgamento que Moçambique vai recuperar a sua credibilidade perante a comunidade internacional.
Até porque os atuais dirigentes estão empenhados em fazer corrupção. Então, nesse sentido, não se pode dizer que esse julgamento vai recuperar alguma imagem do país. Aí não. Pode sim esse julgamento dar espaço inicial. Mas, como diz, dependerá da qualidade do julgamento e dos passos subsequentes em termos de recuperação dos ativos e também, importantemente aqui, os outros demais que estão implicados no processo, que estão aí à mão, que devem ser levados à vara do tribunal. Aí sim poderemos estar a concorrer para a credibilização da imagem do país a nível internacional.
Estás falando de quem?
Estou a falar de todos quantos, desde o Presidente da República, que está mencionado em várias partes como sendo um new man. Estou a falar do antigo Presidente da República, que também não há como concluir o julgamento das dívidas ocultas sem o levar à justiça.
Entretanto, para o jurista Paulino Costa, se o julgamento for justo, há de servir para uma questão muito importante, a recuperação de bens.
O julgamento justo é aquele que, com base nos fatos pelos quais os indivíduos vão ao julgamento, se produz a prova bastante em sede do julgamento. Provando-se, então tem que se buscar os rastros de onde foi parar o dinheiro. E não podemos esquecer que já há restos preventivos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A África do Sul vai extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para o seu país, disseram autoridades daquele país nesta segunda-feira. Manuel Chang era o ministro das Finanças quando Moçambique contratou as chamadas dívidas ocultas. A partir de Maputo, os detalhes com Simeão Ponguana.
O antigo governante era disputado pelas justiças dos Estados Unidos da América e de Moçambique por alegado envolvimento no maior escândalo financeiro da história de Moçambique. Os Estados Unidos alegam que o ex-ministro moçambicano prejudicou muitos empresários norte-americanos no escândalo multimilionário. Entretanto, o Ministério Sul-Africano da Justiça e Serviços Correcionais confirmou na tarde desta segunda-feira, em comunicado de imprensa, que Manuel Chang vai ser entregue às autoridades moçambicanas para ser julgado nos seguintes casos criminais: abuso de posição e função, violação da lei orçamental, fraude, corrupção passiva, branqueamento de capitais e associação para delinquir no escândalo financeiro que envolveu 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos de crédito para o projeto de proteção costeira e pesca de atum entre 2013 e 2014, quando era ministro das Finanças no governo de Armando Guebuza. A extradição para Moçambique fora inicialmente decidida em 2019 pelo então ministro sul-africano da Justiça, Michael Masuta, depois do tribunal ter deliberado que Manuel Chang era extraditável para Moçambique ou para Estados Unidos da América. Mas o seu sucessor, Ronald Lamola, anulou a decisão através do tribunal, indicando que havia aspectos relacionados com imunidade parlamentar e acusação formal de Manuel Chang em Moçambique. No comunicado desta segunda-feira, o Ministério da Justiça sul-africano refere que o indiciado já não está imune a julgamento e foi devidamente acusado pelo governo moçambicano. O crédito solicitado à revelia do Parlamento em Moçambique foi despoletado pelo Fundo Monetário Internacional em 2016, provocando fúria dos doadores e congelaram apoios financeiros a Moçambique. Os Estados Unidos da América, que solicitaram a detenção de Manuel Chang pela Polícia Internacional, ainda não reagiram à decisão de extradição do antigo governante para Moçambique. Na África do Sul, jornalistas dizem que os americanos parece que desistiram da disputa de levar Manuel Chang para ser julgado nos Estados Unidos da América. Em Maputo, entretanto, a chefe dos serviços culturais da Embaixada Americana disse que estava numa reunião e pediu que lhe enviasse e-mail sobre a reação do seu país. Simeão Ponguane, Voz da América, em Maputo.
E depois do nosso bloco de reportagem, convidamos aqui à antena o João Santa Rita para apresentar o resumo de notícias internacionais.
Os Estados Unidos aceleraram a evacuação de americanos e afegãos de Cabul, enquanto o movimento Talibã avisou que as forças americanas não devem permanecer no local para além do próximo dia 31 de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse no domingo que poderá ser preciso mais tempo para além do próximo dia 31 para evacuar aqueles que querem deixar o Afeganistão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deveria hoje pedir aos países do chamado G7 para prolongarem a presença no aeroporto para além do próximo dia 31, como tinha sido anteriormente previsto. Mas um porta-voz dos Talibã disse a uma cadeia de televisão britânica que isso irá, citamos, provocar uma reação. O Pentágono disse, entretanto, que foram evacuadas 10.400 pessoas no período de 24 horas que terminou esta manhã, o maior número desde o início da ponte aérea, mas milhares de pessoas permanecem em retorno do aeroporto à espera de voos. A Casa Branca disse que cerca de 47 mil pessoas já foram evacuadas. Ontem, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, ordenou a 6 companhias aéreas para fornecerem aviões para transportar refugiados que foram levados para locais temporários para países de acolhimento. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que os países do G7 precisam de coordenar a evacuação dos refugiados e que isso irá provavelmente implicar a prorrogação da presença de forças militares na zona do aeroporto para além de 31 de agosto. Entretanto, os talibãs estão a enviar centenas de combatentes para o vale de Panjshir, a cerca de 150 km ao norte da capital, para tentar esmagar um movimento de resistência formado por antigos membros do exército governamental, forças especiais e milícias tribais locais. Têm-se registado confrontos, principalmente na região de Andarab, onde forças de Talibã capturaram 3 distritos. Os Talibã disseram hoje ter recuperado esses distritos. O advogado belga de Paul Rusesabagina, o herói do filme Hotel Ruanda, que se tornou crítico do governo do Ruanda, foi deportado do país pelo que as autoridades disseram ser uma violação da lei de imigração, ao ter apenas um visto de turismo e se apresentar em tribunal para representar Rusesabagina. A deportação, que ocorreu no sábado, teve lugar um dia depois de ter sido adiado o veredito no julgamento de Rusesabagina, que o governo acusa de apoiar o terrorismo. O advogado de Rusesabagina tem representado este na Bélgica e não o tinha defendido durante o julgamento que ocorreu em Kigali. Os procuradores pediram a prisão perpétua de Rusesabagina, creditado com a salvação de centenas de vidas durante o genocídio de 1994 e cuja bravura inspirou o filme de Hollywood Hotel Ruanda. O governo do presidente Paul Kagame acusa-o de apoiar a Frente de Libertação Nacional, um grupo rebelde acusado de ataques no Ruanda, que matou 9 pessoas. Rusesabagina, de 67 anos de idade, negou qualquer envolvimento nos ataques, mas foi um dos fundadores do Movimento Ruandês para a Mudança Democrática, um grupo da oposição, do qual a Frente de Libertação Nacional é vista como uma ala armada. Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções contra o chefe das Forças de Defesa da Eritreia, que acusaram de abusos de direitos humanos na região de Tigray. O Departamento do Tesouro anunciou sanções contra Filipos Woldi Ioannis, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Eritreias, a quem acusou de responsabilidade em massacres, violações sexuais e assassinato propositado de civis nas ruas de cidades, entre outros crimes. A Eritreia enviou tropas para Tigray para apoiar as forças governamentais da Etiópia no conflito nessa região. O Chad anunciou a retirada de 600 soldados, metade do seu contingente, da força multinacional G5 Sahel na região conturbada das três fronteiras do Mali, Nigéria e Burkina Faso, onde o recrudescimento da violência jihadista custou milhares de vidas. Porta-voz Abderraham Koulamallah disse à Voz da América que se trata de uma redistribuição estratégica para melhor se adaptar à organização dos terroristas, acrescentando que o Chad continua empenhado no combate aos jihadistas. O contingente de 1.200 homens do Chad foi destacado para combater os jihadistas, parte de uma força para a qual os 5 países da região do Sahel, que também inclui a Mauritânia, têm contribuído desde 2017. A região das três fronteiras, juntamente com o Mali Central, são as áreas mais duramente atingidas pelos jihadistas, que já mataram milhares de pessoas, soldados e civis. A França, também fortemente envolvida no Sahel, anunciou recentemente que estava a reduzir a sua presença militar na região de cerca de 5 mil para entre 2.500 e 3 mil soldados. O Ministério da Defesa francês confirmou que a decisão foi tomada em plena consulta, tanto com o G5 como com a coligação do Sahel, que inclui a França. Aqui nos Estados Unidos, equipas de salvamento estão a tentar localizar dezenas de pessoas dadas como desaparecidas depois de cheias no estado do Tennessee terem causado pelo menos 21 mortos. No condado de Humphrey, as autoridades disseram que mais de 50 pessoas estão desaparecidas. Casas e edifícios foram destruídos pelas cheias. O governador do Tennessee, Bill Lee, disse que deverá pedir ajuda ao governo federal depois de se efetuar uma avaliação dos estragos e as necessidades do estado.
Washington DC, a Voz da América, está disponível no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é voaportugues.com.
Passamos a apresentar editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a vigilância, assédio e intimidação cada vez mais duros de jornalistas dos Estados Unidos e outros estrangeiros na República Popular da China, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Numa declaração, o porta-voz Price citou o exemplo mais recente de tal assédio, a perigosa intimidação de jornalistas estrangeiros que relatam as inundações devastadoras e a perda de vidas na província central de Henan. Vários jornalistas foram sujeitos a ameaças de violência online e outros foram fisicamente confrontados por multidões iradas. Como escreveu o porta-voz Price, a retórica dura da República Popular da China, promovida através dos meios de comunicação oficiais do Estado, em relação a qualquer notícia que perceba ser crítica às políticas da RPC, provocou um sentimento público negativo que conduziu a confrontos e assédio tensos e presenciais, incluindo abuso verbal online e ameaças de morte de jornalistas que simplesmente faziam o seu trabalho. Numa recente conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Já o Li Jian afirmou que o ambiente de reportagem para correspondentes estrangeiros na China é aberto e livre. Este simplesmente não é o caso. O relatório anual do Clube de Correspondentes Estrangeiros na China sobre a liberdade dos meios de comunicação social concluiu que 82% dos correspondentes inquiridos afirmaram ter sofrido interferências, assédio ou violência enquanto reportavam. O último relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os direitos humanos na República Popular da China observou que o assédio governamental a jornalistas estrangeiros foi particularmente agressivo em Xinjiang e incluiu vigilância constante, acidentes de trânsito encenados, bloqueio de estradas e ciberataques. Também citou a expulsão em 2020 de 3 jornalistas do Wall Street Journal e a designação por parte do governo, do Washington Post, do Wall Street Journal e da Voz da América como missões estrangeiras, obrigando os 3 a relatar ao governo detalhes sobre o seu pessoal, finanças e operações no interior do país. Além disso, o Departamento de Estado relatou que o processo de renovação de vistos foi utilizado pelas autoridades da República Popular da China para desafiar jornalistas e forçar mais repórteres estrangeiros a sair do país, enquanto os funcionários locais, que trabalhavam para os órgãos de imprensa estrangeiros, foram sujeitos a um maior assédio e intimidação. A intensificação da campanha de Pequim contra os meios de comunicação social estrangeiros ocorre apenas meses antes de acolher os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. O porta-voz Price instou a República Popular da China a agir como uma nação responsável que espera acolher os meios de comunicação social estrangeiros e o mundo nos próximos Jogos. Observou que no seu recente encontro com funcionários da RPC em Tianjin, a secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman, levantou a importância do acesso aos meios de comunicação social da ausência da sede e da liberdade de imprensa. Apelamos aos funcionários da RPC, disse Price, a assegurar que os jornalistas permaneçam seguros e capazes de relatar livremente. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Oh, my God.
E assim, amigos, chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Aliás, terceira parte e última da nossa emissão vespertina neste 23 de agosto de 2021, o dia em que iniciou em Maputo o julgamento do caso das dívidas ocultas. Em termos de títulos de destaque, aumentam pressões para os Estados Unidos prolongarem presença militar no aeroporto de Cabul e Estados Unidos acusam o comandante das Forças Armadas da Eritreia de crimes de guerra. Produção de Leo Sahiro, edição e apresentação de Amancio Miguel. Voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.